Notícias com João Ricardo.
O Executivo Municipal da Póvoa de Varzim aprovou a nova Carta Educativa que vai ser desenvolvida nos próximos 10 anos. Trata-se de um documento que envolveu todos os agrupamentos escolares e prevê como estará a Póvoa de Varzim até 2034 no setor da educação, tendo recebido pareceres favoráveis do Ministério da Educação e do Conselho Municipal de Educação. Neste período, o vice-presidente Luís Diamantino revelou que está previsto um avultado investimento de 41,5 milhões de euros, sendo uma parte significativa destinada à remodelação de várias escolas.
Prevemos nas construções, na modernização das escolas, investir na educação 41 milhões e 500 mil euros. Portanto, é uma soma já de si muito importante. Isto tem a ver com a renovação que nós queremos fazer da escola Cega do Maio, da escola de Beiris, Campo Aberto, da escola de Rates, São Pedro de Rates, e também da escola em São de Queiroz. Portanto, esse investimento, o grosso investimento, está aqui nessa renovação dessas escolas, que já fizemos as candidaturas e que estamos a aguardar a resposta sobre as candidaturas.
Em relação à população estudantil, nesta altura não há mais de 10 mil alunos, desde o pré-escolar até ao secundário, sendo que as previsões apontam para uma estabilidade neste número ao longo dos próximos anos.
Dentro de 10 anos teremos mais ou menos o mesmo número de alunos, portanto não haverá necessidade de construção de novas escolas. Os números apontam para um equilíbrio, uma estabilidade. Haverá até inicialmente alguma descida do número de alunos, mas depois teremos mais ou menos este número que temos agora, cerca de 10 mil alunos, 10.114 alunos, o total, do ensino público e ensino privado, da rede solidária, com pré-escolar e primeiro, segundo, terceiro ciclo, e o secundário.
O documento também destaca a importância de se proceder ao incentivo da oferta de ensino profissional, algo que será uma clara aposta nos próximos anos, revelou o vereador com pelouro da Educação.
Detectamos de facto que algumas coisas têm que ser melhoradas e prometemos e comprometemos-nos todos aqui a incentivar junto dos alunos e das famílias, que são muito importantes também nisto, o ensino profissional. A Póvoa de Varzim é um dos concelhos que tem mais baixo índice de ensino profissional. Ou seja, os nossos alunos, muito possivelmente pelo estigma do ensino profissional, e as nossas famílias, preferem que os alunos sigam ou vão para o prosseguimento de estudos. E, portanto, nós aqui vamos ter que investir bastante. Já no Fórum de Opções Profissionais, vamos aqui tentar renovar isto de tal forma que vamos tentar levar também as indústrias, os empregadores para essa exposição e para levar, e vamos também levar os alunos às empresas para que tomem contacto com o ensino profissional. Porque o ensino profissional tem dupla certificação, ou seja, quem segue o ensino profissional pode entrar na vida ativa e a seguir pode também continuar o prosseguimento de estudos, como nós sabemos, não é? Portanto, tem todas as vantagens. Sabemos também que há, e o Conselho Municipal de Educação aprovou, deu um parecer positivo, à criação de uma escola profissional privada aqui na Póvoa de Varzim, e esperamos que, para o próximo ano, tenhamos já novidades acerca disso. Com novos cursos, cursos mais atrativos, cursos que tenham a ver com as necessidades que todos nós temos, que a sociedade tem neste momento, e que vamos tentar dar a volta a essa. É uma falha que nós temos e que foi detectado e que, portanto, temos que reforçar isso.
Sobre esta questão, o vereador do PS, João Trocado, concordou com a necessidade de aumentar a oferta de cursos profissionais, apontando como fundamental melhorar esta área.
Sendo, sem dúvida, uma das principais prioridades, se não a primeira, na nossa perspectiva, encontrar formas de multiplicar o ensino profissional, o que teria, na nossa opinião, que ser, desde logo, concertado com o setor privado. Uma vez que o setor privado, no ensino profissional, estando ligado os centros de formação e as escolas ligadas ao ensino profissional, estando ligadas ao setor privado, pois asseguram que existe um melhor encontro entre os currículos e as necessidades na vida profissional.
O líder da oposição também reconheceu que a criação de oferta de creches públicas é primordial, dada a inexistência.
Em termos de creches públicas, não existem creches públicas. Está agora a dar os primeiros passos o processo de obra na antiga obra de Santa Zita para a reconversão ali na rua Rocha Peixoto, na primeira creche pública da Póvoa. Em termos de cobertura e resposta à procura de educativa, ela é insuficiente nas creches e nos jardins de infância, mas com maior incidência nas creches, ou seja, há de facto dificuldade em colocar as crianças e os bebés em creche na Póvoa, quer no setor social, quer no setor privado, e para isso a criação de creches públicas é essencial.
João Trocado apelou também à urgência de obras de renovação em 3 escolas do primeiro ciclo, assim como nas escolas do segundo e terceiro ciclos já mencionados, sobretudo em Rates.
No primeiro ciclo, a escola do Desterro, a escola de Refógios e a escola de Beiris, a escola da Igreja, são as escolas que têm maior prioridade de acordo com esta versão da Carta Educativa. Nós aqui estamos de acordo, só gostávamos de ressaltar a importância de fazer estes investimentos, porque já estão muito, muito atrasados em relação a outros concelhos. E quanto às escolas do terceiro ciclo, o que agrava esta situação é precisamente o facto de, na escola de Rates, onde estive há pouco tempo a fazer a visita e reunião com a direção, na escola de Rates o pavilhão está em condições francamente más e precisar, com urgência, de avançar independentemente da candidatura vir a ser aprovada ou não. Na nossa opinião, aquela escola precisa de um pavilhão. Este pavilhão esse, que se fosse feito a custas e com verba exclusivamente municipal, seria dinheiro muito bem emprego, uma vez que a própria freguesia e as freguesias limítrofes poderiam beneficiar de ter esse equipamento desportivo que bem falta faz naquela freguesia.
A carta educativa aprovada pelo Executivo da Póvoa de Varzim segue agora para aprovação na Assembleia Municipal. 2 poveiros destacaram-se no Campeonato do Mundo de Ornitologia que decorreu em Santa Maria da Feira. Rui Gomes e Telmo Figueiredo, naturais e residentes em Aveiro-Mar, participaram com 3 aves e subiram 2 vezes ao pódio. Os criadores arrecadaram primeiro e segundo lugar numa das categorias, sendo campeões do mundo e vice-campeões do mundo, tendo ainda conseguido uma 4ª posição. Este sucesso permeia um trabalho continuado entre Rui Gomes e Telmo Figueiredo, criadores que há muitos anos se dedicam com afinco a este hobby, tendo apresentado à competição os melhores espécimes da respectiva criação e alcançado assim resultados de excelência numa competição em que participaram aves de todo o mundo. Petit destacou a entrega do Rio Ave no empate a 2 golos na recepção ao Porto, considerando que foi um jogo intenso e bem disputado, no qual os rioavistas mostraram qualidade. O técnico sublinhou que as duas equipas procuraram a vitória e que o ponto conquistado pelos vilacondenses foi merecido.
Foi uns primeiros 20 minutos difíceis a tentar ajustar um pouco aquilo que era a forma de jogar do Porto e aos poucos fomos soltando, fomos saindo para o ataque, sabendo que o Porto criou algumas situações nos primeiros minutos e nós conseguimos sair 2, 3 situações e depois fomos felizes que fizemos o golo na primeira parte, merecido porque trabalhámos para que isso fosse acontecer e na segunda parte sabíamos que o Porto também ia entrar bem e num lance de bola parada surge o golo e depois nós tivemos o Cleiton a fazer o golo, o Oli que também está a subir de produção e acaba por ser feliz e depois o Porto acaba por fazer um remate fora da área e chegar à igualdade, mesmo assim ainda tentamos mais uma situação ou outra que podíamos estar com outro resultado, mas ajusta-se o resultado porque foi um jogo bem disputado, bem intenso, com 2 equipas à procura da vitória e dar os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram. É um ponto merecido por aquilo que fizemos.
Já o alemão Olinho, que marcou o segundo golo dos rioavistas, admitiu que a pressão inicial dos Dragões podia ter criado dificuldades, mas elogiou a boa resposta da equipa para o avançado. O empate soube a pouco, já que o objetivo era vencer.
We feel like we could win this game. 1 point is good, but the 3 points were much better. As a team, it's impossible the first minutes, of course, to stay strong, to stay together. And against the big clubs, you have to suffer a lot. Today, it was good, so we could score like from the mistake from the center back. And after we give everything, we just try to defend and also to play because we could win this game. And that's a sad moment in the end.
e o Rio Ave agora nem sequer descansa, dado que já na próxima quinta-feira recebe o São João de Ver para os quartos final da Taça de Portugal. Ainda pelo clube, o Rio Ave garantiu a contratação de Teofanis Bakoulas, médio grego de 20 anos, por empréstimo do Olympiacos. O reforço tem experiência nas seleções sub-19 e sub-21 da Grécia e já passou pelo futebol português nos escalões de formação do Pinhal Novense. Entretanto, o defesa Georgios Okas, também de 20 anos, foi cedido ao Feirense até final da temporada. O jogador do Chipre realizou 3 jogos pelos sub-23 dos Verde e Brancos, totalizando apenas cerca de 200 minutos. Agora terá a oportunidade de atuar na Segunda Liga.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.